Salve, salve, meus amigos do Beisebol Mundo Afora. Eu sou o Giba Vitoriano, estou aqui em Nova York e mais uma vez a gente vem com um podcast agora, uma edição especialíssima, edição especial da seleção brasileira no qualifier do WBC, né? Aquela qualificatória para a Copa do Mundo de Beisebol. E hoje a gente tem um convidado muito especial. Esse convidado, vocês já ouviram a gente falar dele o tempo inteiro aqui durante o Sul-Americano, depois a gente já falou sobre ele várias vezes, mas ainda vou fazer um suspense, né? Então, vou começar primeiro apresentando os nossos companheiros aqui de bancada, né? Primeiro, nosso enviado especial ao Panamá, né? Felipe Martins, bem-vindo, Felipe.
Salve, Giba, salve, VV, salve, convidado, ainda não. Prazerzão estar aqui com vocês e, bom, falar, né? Óbvio, muito obrigado pela oportunidade. Gente, é um baita desafio que o Beisebol Mundo Afora tem, uma responsabilidade muito grande que a gente carrega. Mas tudo em prol de uma das principais missões que a gente tem de fazer florescer mesmo, jogar para cima e divulgar o máximo possível o beisebol do Brasil. Então, eu vou, levo todo mundo junto, né, aquele papo emotivo, mas é isso mesmo. A gente carrega todo mundo aí, todo fã do beisebol brasileiro junto e vamos fazer bonito por lá.
Vamos agora, né, trazendo a bola para cá de novo, chamar o nosso fundador, eu adoro chamar ele assim, nosso fundador aí. Bem-vindo, VV, Everton Vasconcelos.
Olá, Giba, olá, ouvinte do podcast Beisebol Mundo Afora. Como sempre, um prazer falar de beisebol, né? E a gente sempre trazendo convidados especiais aqui para o nosso podcast. E o de hoje não é diferente, eu não vou dar spoiler, até eu vou deixar para o Giba apresentar o nosso convidado de hoje.
Ai, rapaz, olha, esperei muito por esse momento, que a gente sempre falou dele, mas nunca deu um rosto. Hoje a gente está vendo ele aqui. E é com grande satisfação que você, que já está sabendo da convocação da seleção agora, né? Thiago Caldeira. E, olha, eu não tenho palavras para agradecer. Primeiro, Caldeira, muito obrigado por aceitar o convite. Obrigado por todo o suporte que você deu para a gente quando teve o Sul-Americano. A gente sabe que você estava muito ocupado e ainda assim você se preocupou com que as pessoas pudessem saber o que estava acontecendo com a seleção. E isso, para a gente, foi uma ajuda sem tamanho. E agora toda essa ajuda também para poder ir ao Panamá. Bem-vindo, Thiago Caldeira.
Boa noite a todos. Boa noite, Giba, Felipe, Everton e todos os ouvintes do Beisebol Mundo Afora. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu também sempre acompanho esse trabalho maravilhoso que vocês vêm fazendo para cada vez mais divulgar o beisebol, que é o que a gente precisa, né? Que as pessoas conheçam mais sobre o nosso beisebol do Brasil, porque nós temos um excelente beisebol aqui no Brasil e as pessoas precisam saber disso.
Não, com certeza, é bem legal. Eu que estou aqui nos Estados Unidos, muitas vezes eu falo com o pessoal que tem beisebol no Brasil, o pessoal tem, eu falo tem, nosso campeonato brasileiro já está na edição número 75. É. 75, meu amigo. E o pessoal fica surpreso e começa a procurar. Fala, ó, vai lá, tem o Beisebol Mundo Afora, dá uma olhadinha na página que dá tudo certo. Antes da gente trazer esse bate-papo legal, falar sobre a expectativa da seleção, falar até mais sobre o Caldeira, vamos falar um pouquinho da nossa campanha, né, do Beisebol Mundo Afora para chegar ao Panamá. A gente foi convidado ali, apareceu uma credencial na mesa, perguntaram, vocês querem? Queremos, aceitamos a missão, aceitamos o desafio. Conversamos aqui, vimos que a melhor opção era mandar o Felipe para lá, né? Ninguém aguentava mais o Felipe no Brasil, falou, manda o Felipe para o Panamá, vai lá cobrir a seleção, e o Felipe aceitou também esse convite nosso, e a gente está muito honrado com tudo isso. Só que é uma viagem custosa, a gente sabe que tem ali em torno de um custo de R$7.500, R$8.000, a gente criou a vaquinha, a gente criou a Pix, e a gente precisa muito da ajuda de vocês. Na vaquinha, ajuda mínima é de R$25. Você tem o link na nossa bio do Instagram, do Twitter, e aí você consegue colaborar. Se for através da Pix, você pode colaborar com contato@beisebolmundoafora.com.br e a partir de qualquer valor, a partir de centavos ali, você já consegue ajudar. É o que eu estava falando no último podcast, né? Ia tomar 3 cervejas, toma só 2, manda uma ali, o dinheiro de uma pro Beisebol Mundo Afora e acompanha a nossa cobertura, tá? E aí, eu já vou trazer para vocês uma novidade sensacional que vai acontecer durante o programa do WBC, né, o Qualifier. A gente vai ter algumas lives, inclusive vai ter o sorteio para apoiador que a gente vai fazer no primeiro jogo da seleção. E aí, vocês vão ficar sabendo em primeira mão. A gente vai ter uma live no Instagram com dois convidados especiais. Olha, eu não consigo descrever a alegria. A gente vai ter junto comigo ali Felipe Burim e Pedro Ivocuda. Eles vão participar com a gente. Eles vão estar lá. E aí, gente, vai ser um, assim, é inenarrável. Nós vamos falar do line-up, nós vamos falar da esperança do Brasil e a gente vai fazer o sorteio. Eu vou passar a bola para um deles, eles que se virem para fazer esse sorteio. E aí, o Filipão já vai estar lá no Panamá mesmo. Então, provavelmente vai ser antes do jogo da seleção, porque eles falaram que tem que ser antes, que eles querem falar desse line-up, porque está maravilhoso. Vocês vão ficar com os olhos brilhando igual a gente. E agora, partiu ali para falar mais de beisebol, falar mais agora quem é o Caldeira. Então, a gente quer saber, a primeira pergunta que a gente faz para todo convidado que vem aqui, Caldeira, como que o beisebol chegou na sua vida, como que aconteceu tudo isso para você chegar até onde você está na seleção?
Bom, primeiramente, eu sou natural da cidade de Bastos, né? Uma cidade que tem bastante tradição no beisebol, né? Nasci em Bastos, joguei lá até os 13 anos, e aí foi onde eu decidi que eu queria mesmo chegar a uma seleção, se tornar um profissional. Aí vim jogar no time de Guarulhos, que na época era um time fortíssimo, né? Logo após foi aberto, né? Foi inaugurado o CT da Yakult, o centro de treinamento onde hoje eu também trabalho. E entrei no CT, fiquei um ano lá como jogador, fui do primeiro grupo, né? E após um ano fui jogar no Japão, né? Consegui uma bolsa de estudos, vieram os olheiros, né, da escola lá na época. A gente tinha essa oportunidade, não tinha tantas oportunidades assim de jogar, né, sendo profissional mesmo. Aí eu fui para o colégio no Japão, fiz os 3 anos, fiz a faculdade, né, no Japão também, e aí eu tive algumas lesões que me impediram de seguir a carreira. Aí eu voltei e falei, agora tudo que eu aprendi eu quero passar para a garotada aqui no Brasil, né? E foi onde eu comecei ali como treinador de arremessador no CT da Yakult, onde eu estou até hoje, né? E aí que começou minha trajetória assim, como treinador, né? Participei como jogador de várias seleções brasileiras também, desde dos 11 anos de idade, e como treinador, quando eu voltei do Japão, eu já comecei como auxiliar, né? Fui treinador já de sub-15, sub-18, sub-23 das seleções. E agora também no primeiro clássico mundial, quando a gente, lá no Panamá, nunca vou esquecer, essa acho que é a maior conquista que a gente já teve. Eu fui como treinador, o pitching coach, né, treinador de arremessadores. E dessa vez eu estou indo como assistente do pitching coach, né, que o LaTroy Hawkins vai ser o nosso pitching coach, eu vou como assistente dele. Vou estar do lado dele ali para tudo que ele precisar de ajuda e informação, eu tá junto com ele.
Ah, legal. E lá no Japão você jogou o Koshien?
Joguei o Koshien. Eu fui o primeiro não descendente, que não tinha descendência nenhuma, a jogar no Koshien, né? Eu joguei na província de Yamagata, né, uma região norte do Japão, bem fria, e o nosso colégio nunca tinha ido para o Koshien na história. E no meu terceiro ano de colegial, eu consegui ajudar o nosso time a ir para o Koshien, e foi uma outra experiência maravilhosa que eu tive na minha vida. A gente acabamos perdendo o primeiro jogo lá no Koshien, né? O Pedro Ivo, eu tava ouvindo, né, o podcast que vocês fizeram com ele. Ele ainda ganhou, ele foi rebater um home run lá, mas o meu time a gente perdeu logo no primeiro jogo. E é mata-mata lá, né? Perdeu, tá fora. Mas só de chegar ao Koshien já é uma coisa grandiosa.
Ô, Caldeira, então pra gente já falar, né, do assunto, é muito legal a gente ouvir a experiência, né, de alguém que passou aí pelo processo de jogador e agora tá no momento de auxiliar outros caras a chegarem, como você falou, né? Anos atrás, a participação do Brasil e classificação, né, para o World Baseball Classic, e hoje a gente tem mais uma oportunidade de bater, né, esse grande momento da história. É, cara, como é, aliás, já falando abertamente, né, qual que é a expectativa de vocês como corpo técnico, né, como gente que acompanha os atletas todos que estão aqui no Brasil e também que estão no exterior, qual que é a expectativa, olhando para esse grupo, que vocês têm em relação a essa competição?
Não, a gente... Nossa expectativa é a classificação mesmo. A gente já conseguiu isso uma vez e a gente está bastante confiante, né, que a gente possa classificar. Acho que não importa se é primeiro ou segundo, mas conseguir essa classificação.
E como que está sendo feito o treinamento aí, né? A gente comentou de ter jogadores que estão atuando aqui no Brasil, certamente jogadores também ligados aos times dos Estados Unidos, nas ligas latinas, enfim, tem brasileiro praticamente no mundo inteiro hoje. Como que é esse processo de você ter grupos treinando em lugares diferentes, no momento que tem uma competição, às vezes com um tempo curto para agrupar todo mundo? Como é esse processo?
Na verdade, a gente sempre vem acompanhando todos os atletas. Essa é uma função também da minha parte, que durante a temporada, tanto vídeo dos atletas jogando, os números deles na temporada, né? Como a gente não tem esse tempo de tá treinando todos juntos, né? 90% da nossa seleção, não digo 90%, mas 80% da nossa seleção estão jogando no exterior. Por isso a gente acompanha, eu falo muito com os jogadores, porque a grande maioria dos jogadores que vão para a seleção já passaram ali pelo CT Yakult, já treinei eles, né? Por isso eu tenho esse contato mais próximo, e a gente vai sempre conversando, se atualizando e vendo como eles estão indo, né? Cada um em seu clube, tanto no Japão, Estados Unidos, nas ligas lá na Europa, e a gente vai analisando, pedindo vídeos para eles também. E os que estão aqui no Brasil, a gente acompanha, né, os campeonatos nacionais. O sul-americano deu para também a gente ter uma noção boa de quem estava em forma, preparado ou não, para estar indo para esse World Baseball Classic.
Até aproveitando essa deixa que você deu aí sobre estar olhando, isso, o sul-americano em si, a gente viu que entre os nomes, aí, principalmente de arremessadores, tem um ali em especial, que a gente sabe que jogou muito durante o sul-americano, e até numa conversa que a gente teve com ele, aí falou: ah, você acha que você vai para lá? Aí ele: rapaz, eu tô velho já, isso daí é coisa para moleque.
Já não sei que é.
E a gente vê, a gente sabe que a gente tá com nomes muito promissores, né? Você, principalmente nessa parte de arremessadores, o Pelé, Nakaoshi, Rienzo, Tocar, Barbosinha, Pardinho, Pedrol, Ará, Igor Januário, Misaki, Enzo, Kimura. Dá para esperar muito desse roster tão qualificado, né?
Não, com certeza. Eu que trabalho com os arremessadores, né, da seleção, a gente tem um elenco maravilhoso aí de arremessadores que a gente pode estar usando em qualquer momento, qualquer um deles, né? E eu acho que esse nome que você citou aí, que é o Arai, né? Ele é um grande jogador, apesar que, né, já eu acho que ele vai ser um dos mais velhos, né, do elenco. Jogou muito no sul-americano, é um arremessador que ele consegue ler muito o batedor, com a experiência, toda a experiência que ele tem, né? Por isso é um nome aí que com certeza era muito merecido ele estar nesse elenco.
E, Caldeira, recentemente foi anunciado que o Steve Finley, né, vai ser o manager, né, o técnico principal da seleção, né, nesse WBC, nesses qualificatórios. Junto a ele, a gente também tem o Latroy Hawks, né, que você já até citou, você vai ser o assistente dele, né, lá no Pinching Game. Né? E esse pessoal, ele já participou, ele já estava participando do processo aí da seleção, né, de convocação? Qual que é a participação desses técnicos, né, no processo da seleção, Caldeira?
No caso do Steve Finley, né, ele também já não é a primeira vez que ele veio diversas vezes para o Brasil, né? Vários desses atletas também já treinaram com ele, tanto com ele quanto o Latroy Hawkins, porque o nosso contato começou através da Major League, que eles vinham para um Elite Camp aqui no Brasil, e treinavam vários atletas. Daí que começou o Barry Lark, Steve Finley, Latroy Hawkins, ter o contato mais próximo com a confederação. E vários desses atletas foram treinados por ele, né? Por isso ele conhece também muitos atletas, e de outras edições do WBC, né, que ele participou também, né? Ele conhece nessa questão, e também a gente vai estar sempre atualizando eles, mandando informações de como os jogadores estão no momento, né? Porque tem os jogadores que têm o nome, mas também tem o momento de cada um, né? E a gente sempre atualizando. Eu, no meu caso, eu falo muito com o Latroy Hawkins, a gente vem conversando, trocando mensagens o tempo inteiro. Até agora há pouco mesmo eu estava informando várias coisas para ele também. A gente sempre tá em contato. Por isso eles participam, sim, de todo o procedimento que está acontecendo.
Caldeira, qual que foi aí, a gente tem aí um levantamento de, cara, dezenas, né, de jogadores atuando, você falou, né, praticamente 80% aí do grupo atuando fora do Brasil, fora os jogadores que se destacam aqui, né, a gente está tendo um ano bem legal para o beisebol brasileiro. A grosso modo, qual é o critério que vocês escolhem para a montagem, né, trazer uma mescla de caras bem veteranos com muito jovens, o momento que vive, a proximidade com atletas, né? Por exemplo, pessoal que joga nos Estados Unidos, por ter mais contato com o calibre de jogadores que costuma ir para o World Baseball Classic, qual que é a principal linha que vocês seguem na chamada dos atletas?
Não, com certeza é o momento, né, de cada atleta, mas a gente procura sim fazer uma mescla de jogadores já veteranos com os jovens, né? Eu acho que no caso até do posso citar aqui o Paulo Orlando, que é um dos nossos veteranos, nosso capitão, né? Eu sempre chamo ele de capitão, que é um líder, né? A gente precisa de atletas como ele, né? Até mesmo se ele não estiver no mesmo momento dele, mas para liderar. Eu acho que é importante ter um líder na equipe que está ali junto com o grupo, junto com os atletas, né? E essa ousadia desses jovens que estão na Minor League, jogando no Japão, né? Que estão no momento deles, né? Com certeza a gente procura fazer essa mescla, mas o momento de cada atleta eu acho que é o principal critério.
Tá aproveitando aí o gancho dessa que você falou, né? Paulo Orlando é dono do meu coração, que ele foi campeão com o Royals, então assim... Cara, eu tenho dois times, tá, na MLB, eu sou Royals e eu sou Mets, então, Paulo Orlando, cara, o que ele falar eu faço, não tem problema. Como que funciona essa parte dessa liberação do atleta, principalmente quando é com um time da MLB? A gente sabe que com o Brasil é um pouquinho mais fácil, porque você tá ali perto, né, o pessoal, na verdade o time do Brasil tá sonhando que o jogador dele seja convocado. E agora, quando é com um time que está na MLB, na Minor, Triple A, essas coisas, como que funciona todo esse processo e quão difícil é, né, isso?
Não, essa é uma boa pergunta, porque eu acho que muita gente fica pensando, talvez, né, por que tal atleta não foi convocado e existe toda essa parte dos bastidores, né, que, na verdade, a própria MLB, ela entra em contato com a equipe. Né, e ela mesma faz esse pedido. Né, no caso dos jogadores do Japão, a confederação envia uma carta para o clube, né, fazendo o pedido, né, tanto que fizemos vários pedidos já faz muito tempo, né, e no caso dos jogadores afiliados, quem tem essa responsabilidade é a própria MLB.
Ah, isso daí é legal. Então, pelo menos a própria MLB, ela... Até porque é um torneio que ela organiza,
ela,
né?
Ela organiza, isso
então,
mesmo.
Para ela, é interessante que ela tenha os atletas que estão no melhor nível da performance, né? Até mesmo a gente vê a seleção americana que já está sendo convocada para o WBC em março, é só nome de calibre, né, que tá lá.
É verdade, isso mesmo.
E, E o nível de recusa dos times, tem muito time, ou só realmente em caso de lesão?
Não, normalmente são nesses casos, né? Caso de lesão, igual alguns atletas nossos que entraram numa chamada lista crônica, né, de condicionamento, são jogadores que já lesionaram durante a temporada. Existe um seguro para todos os atletas e existe são várias regras, né, que a própria WBC, né, que é o campeonato, faz com o seguro, né, de cada atleta. Por isso, existe várias regras também que ninguém sabe, mas acontecem nesse caso. Mas no caso de jogadores que estão jogando a liga agora, no caso Bobby Chet, né, tinha o Dylan Lee, né, todos eles se conversaram com a gente e falaram: não, se classificar, a gente quer estar jogando com vocês, né? Mas no momento, esses jogadores, como eles estão na liga ainda, eles não são liberados.
É isso que eu ia perguntar, se eles não são liberados ou se é um tipo um acordo de cavalheiros, assim, se eles poderiam se...
Não, os jogadores que estão na temporada, eles têm que tá jogando pelo clube dele nesse momento.
O que é injusto, né? Porque o Cubs não vai em lugar nenhum e o Ian Gomes podia estar com a gente.
Poderia estar com a gente.
Cubs não vai em lugar nenhum, gente. Acabou a temporada do Cubs. Pô, pelo amor de Deus, mano.
É interessante falar isso porque a gente no Baseball Mundo Afora, né, o Baseball Mundo Afora, ele tem dois públicos, né, tem o pessoal que é o fã da MLB, né, começou a gostar de beisebol acompanhando o beisebol na ESPN, fã da Major League, né, e a gente tem um público que acompanha o beisebol do Brasil, né, que joga, o pessoal que acompanha o beisebol aqui. A nossa missão, além de divulgar o esporte para fora da nossa bolha, é também unir esses públicos, né, fazer com que o pessoal que gosta da MLB também acompanhe os brasileiros, né, valorize o nosso beisebol nacional. É interessante falar isso, né, porque muita gente tem essa expectativa de ver o Ian Gomes, o Bobby Chet na seleção. Então o Caldeira já respondeu aí pra gente, né, para o classificatório, para o clássico mesmo, né, se o Brasil se classificar, esses caras devem estar, né, com a gente, mas para o clássico, para o classificatório, como a temporada ainda está rolando, né, então tem essa questão de liberação da MLB. Né,
e tem o caso do Bo Takahashi, que está jogando no Japão, e tinha o Thiago Vieira, né, que também a gente... Né, a própria confederação, meses atrás, enviou o pedido para eles, mas na época ainda o Seibu Lions estava em primeiro, né, na liga deles. E como eles iriam para os playoffs, recusaram. Recentemente mandamos outra vez, né, pedindo novamente, mas foi recusado novamente, tanto do Bo Takahashi quanto do Thiago Vieira. E, infelizmente, o Thiago Vieira teve a lesão e não poderia mesmo estar participando com a gente.
E aí, já entrando aí no calendário do Brasil, no WBC, né, a gente já conhece os primeiros adversários. Eu queria saber se vocês já projetam, assim, vocês já têm informações dos times: ah, esse time tem um arremessador muito forte, a gente vai ter que se preparar, vai ter que fazer esse plano de jogo, né, para enfrentar. Né, como é que vocês projetam aí, já sabendo os adversários? Primeiro adversário, que é a Nova Zelândia, né, e aí depois, se o Brasil vencer, vai encarar a Nicarágua, né, Caldeira?
Sim, nós vamos, estamos buscando algumas informações. Nova Zelândia, bem difícil, porque como ninguém soltou o roster, a gente não sabe também com quem eles vêm, né? Mas a gente projeta alguns jogadores e a gente vai buscar esses nomes, né? Eu até lembro do WBC passado, que foi cancelado pela questão da pandemia. É impressionante, a gente tem esses treinadores e eles têm pessoas que mandam muitas informações para eles. No caso do Steve Finley, na época, Barry Larkin, LaTroy Hawkins, chegava tudo para a gente, tudo bem mastigado sobre cada atleta, cada rebatedor, onde rebatia. É uma coisa assim sensacional, que eles têm esses acessos, né? Por isso, para a gente, isso facilita bastante. E com certeza, quando sair o roster, a gente vai ter todas essas informações. Mas a gente vai projetando, né, buscando alguns atletas possíveis das equipes que vão estar nesse campeonato.
É, e além disso, vocês têm marcado dois amistosos também, né, Caldeira? Antes do campeonato.
Isso, já está marcado dois amistosos contra a Argentina. A gente estaria fazendo um amistoso contra o Panamá, mas ficou muito em cima da hora, ia ficar muito perto do nosso primeiro jogo. A gente decidiu não fazer esse amistoso contra o Panamá, que a gente precisa estar com nossos arremessadores, né? Tanto os arremessadores como os rebatedores inteiros, né? Bem descansados aí para o primeiro dia.
Esse time da Argentina vai ser o mesmo que a gente venceu lá no Sul-Americano? Você já tem noção?
Não, tem algumas trocas. A base vai ser essa, mas eles também conseguiram alguns atletas, né, que tem descendência, alguma influência, né? Até eu acredito que pessoas que vivem nos Estados Unidos, atletas que vivem lá, eles conseguiram alguns também. Deve vir um pouco diferente, mas a base, assim, acredito que seja que foi para o Sul-Americano.
Caldeira, uma dúvida que, né, conforme a gente vai conversando, vai surgindo. Você falou desse processo de liberação e todo fã da MLB, quando surge o World Baseball Classic, começa a teorizar, né? Tipo, pô, por que um cara que não nasceu no Brasil, tem quase nada de relação, como é que ele joga pelo país, né? Existe um protocolo que um jogador tem que cumprir de documentação, de comprovar a ligação para poder atuar pelo país?
A lista só não saiu até agora. Eles não liberam porque esse processo é bem rígido, né? Tem as regras, né, para elegibilidade do atleta. E eles estão checando até agora, direto, né? O grupo da MLB, que estava trabalhando até ontem, eu acho, né, lá na chave da Alemanha, são as mesmas pessoas que trabalham, vão trabalhar para a gente lá na chave do Panamá, né? Por isso, esse processo de elegibilidade, que eu acho que a coisa que é mais demorada para eles, né? Por isso que tá acontecendo isso de a gente ainda não poder soltar essa lista.
Ah, tá bom, vou pedir desculpa para o MLB. Desculpa, MLB, eu achei que era egoísmo mesmo, mas não é egoísmo, não.
Não.
Ai, caramba. Bom, mas de qualquer forma, a gente tem aí no elenco o Vitor Coutinho, né, que estava treinando no Brasil, o Vitorito, o Reginato, que vem numa grande fase, né?
Sim,
São um dos nomes aí que a gente tem. Dá para esperar chegar bastante em base, né? Que esses meninos são potentes.
Sim, a gente tem também um grupo de rebatedores aí que a gente está com bastante, uma expectativa muito boa em relação a esse grupo de rebatedores. E o nosso grupo de defesa, o infield, né? Com todos os dois Lopes, né? O Christian, que consegue jogar até no infield e outfield, né? Também a gente tem um time também bastante rápido, isso é muito importante, né? A gente tem boas expectativas aí com esse grupo de jogadores de posição também.
Caldeira, dá para fazer uma análise comparativa, né? Você que está ligado ao grupo há muito tempo, né? Dá para fazer uma análise comparativa das convocações que foram feitas aí para os outros clássicos com essa, sei lá, ponto a ponto, o que que melhorou, o que que pode melhorar ainda, qual que é a leitura que você faz olhando aí para os anos anteriores, né, 2013, 2017, principalmente com essa?
Eu acredito que no grupo de pitchers, claro, tivemos a baixa aí do Thiago Vieira, Bota Carrashi, né, grandes arremessadores da seleção, o próprio Dylan Lee, né, do Atlanta Braves, que não pode estar nessa edição, mas eu acho que a gente tem dessa vez, talvez um grupo assim, bem nivelado, que a gente pode colocar em qualquer momento, né, isso eu vejo como uma coisa boa, e a gente está levando... vocês vão ficar sabendo aí, a gente está levando 5 canhotos. Eu acho que nunca uma seleção brasileira levou 5 arremessadores canhotos. Né? A gente está levando 5, tem o um nome aí também, chama Hector, né? Ele é venezuelano, mas já residente no Brasil, né? Por isso ele entra na regra de elegibilidade. A gente espera, né, ele ser um relevo muito importante aí para a gente também, né? Mas essa parte é muito interessante, né? A gente, eu acho que vem bem nivelado no grupo de arremessadores, né? Na parte dos infielders, talvez eu acho que um dos melhores que a gente já conseguiu vai ser nessa edição, né? Tanto infield quanto outfielder também. Outfielder, vamos ter um excelente nível, por isso a expectativa é grande. Em comparação, eu acredito que a gente está nessa edição muito bem.
Para quem não conhece o Hector, que o Caldeira está falando, ele joga pela Atibaia. E a gente também tem o Heitor Tokai, que está lá nos Astros, é ligado aos Astros, e também é um talento nato aí do Brasil, e tenho certeza que vai dar muita alegria para a gente.
E aí, Caldeira, você falou, né, você citou aí que já trabalhou bastante com o pessoal de base, né, sub-15, sub-18, sub-23, então você está por dentro aí dessas gerações do Brasil, né. Eu, como um fã de beisebol, vejo que a gente tem evoluído muito, né, inclusive essa seleção realmente é muito forte, tá. Vocês falaram dos rebatedores aí do Brasil, tem o Leonardo Reginato, que vem aí sendo campeão lá na Venezuela, foi All-Star Game no México, né? O Coutinho também joga bem, né? Muitos destaques, tá? Brasileiros, eu vejo que a gente está evoluindo, né? Conforme a gente vai passando as gerações. E aí, recentemente, a gente teve a Copa do Mundo Sub-18, né? Que o Brasil foi lá, não sei se você acompanhou, Caldeira, né? Mas o Brasil fez bonito, né? Foi a melhor colocação da seleção, né, nessa Copa do Mundo Sub-18 em muito tempo, né? E aí, o que você vê, Caldeira? Você que já está mais por dentro, né, das gerações, né? Como é que você projeta o Brasil aí para os próximos anos? A gente tem produzido muitos talentos, né? E como é que você vê essa evolução dos nossos jovens jogando beisebol, né, aqui no Brasil?
Não, sim. Primeiramente, nós temos um orgulho imenso, né, dessa seleção sub-18, porque praticamente ali daquela seleção, né, também já treinei todos os meninos, né? Metade deles que foram estão ali no CT Yakut, né? Por isso, ou, né, quase todos já foram do CT também. Olha, um time que jogou com bastante, não só técnica, mas alegria, né? Mostrar assim um jogo que encantou todo mundo, né? Parece que a maior audiência foi dos jogos do Brasil, porque os jogadores brasileiros encantou, né, o público. E isso, eu fiquei muito contente de escutar isso dos nossos jogadores, né? Os nossos futuros jogadores que vão estar participando do WBC futuramente, né? E também o futuro do beisebol do Brasil, né? Esses jogadores, não só eles, mas a gente vê já na categoria de base, jogadores assim, bastante promissores para o nosso beisebol, né? E fazendo, né, uma boa formação ali na base, né, com certeza a gente teremos vários atletas assim como Paulo Orlando, como Reginato, André Rienza, entre outros.
Caldeira, você comentou, né, sobre olhar para o futuro, né, passando por esse momento todo, né, que o Brasil vive. O Everton comentou sobre a melhor colocação que o Brasil conseguiu em muito tempo, né, na Copa Sub-18.
Desde 1997, né?
Pois é, bastante tempo. A sétima colocação geral, né? E depois de muito tempo também, praticamente desde o PAN do Brasil, o Brasil não classificava para um Pan-Americano, né? E vai jogar ano que vem em Santiago. Fora o tanto de jogador que a gente comentou várias vezes aqui no episódio, e também sabemos que estão com contratos com times de ligas estrangeiras, né? Ligas às vezes de menor expressão, como algumas da Europa, que estão começando, mas a gente tem o Bo Takahashi, que está jogando no maior nível do Japão. Nós temos o Bo Bichette, o Ian Gomes jogando na Major League Baseball e um monte de jogador brasileiro prestes a subir, né, para os times principais aí dos Estados Unidos. Qual que é a perspectiva que vocês têm, ou pelo menos de conversas que já tiveram com olheiros, enfim, para os atletas que ainda não estão, né, nesse processo de internacionalização, vamos dizer, e também para esses que estão aí vindo das bases, né, saindo do CT Yakult e começando a carreira agora, como que o World Baseball Classic impacta nesse contexto todo dessa formação de jogadores?
Não, com certeza, esse campeonato, né, faz com que cada vez mais, mais as equipes, né, enviem os olheiros, né, porque eles veem nosso beisebol, né, muita gente, como até o Giba falou, não acredita. Lá no Brasil tem jogadores assim, né, e agora vou falar para você, assim, lá nos nossos campeonatos nacionais, hoje já vem muitos olheiros, né, durante praticamente todos os anos, em alguns campeonatos específicos, mas vários olheiros de várias equipes, né? Hoje a gente também já tem, né, os olheiros aqui também, isso é algo muito bom, né? No caso do Felipe Burim, caso do Rafael Motoca, Marcos Guimarães, né, entre outros olheiros, a gente já tem aqui, né, vivenciando. Isso é bom também porque nossos atletas, eles vão acostumando com essa situação, porque não é fácil para um jovem de 14, 15 anos, né, ser já olhado, né, eles sentem uma pressão, e com essa constância, né, que tem de olheiros vindo para o Brasil, eles vão ficando já mais acostumados com o momento. Mas ó, já chegou a ter campeonato no Brasil que vieram cerca de 20 equipes da Major League, né? Tá observando nossos atletas.
Eu queria, se o Caldeira puder, a gente falou passadamente, né? Mas, cara, qual que é a leitura que você faz do beisebol, do momento que o beisebol brasileiro vive, assim, objetivamente, né? Com todas essas... esses olheiros vindo, as conquistas que a seleção tem feito, o processo de formação no CT Yakult, mas para além disso, né, para a expansão do beisebol no Brasil afora, né, a gente fala com o público de todo o Brasil, tem bastante time surgindo, né, níveis amadores, mas também muita gente chegando e tendo oportunidades, né, eu comecei a acompanhar o beisebol em 2007, já tinha bastante gente que não era ligado necessariamente à colônia japonesa, mas cada vez mais tem mais gente de fora desses nichos, né, chegando ao esporte, né? Qual que é a leitura que você faz do momento do beisebol no Brasil?
Não, é claro que é de crescimento, né? Quanto mais atletas, né, a gente consegue mandar para as ligas internacionais, vai surgindo mais fãs, naturalmente, mais atletas ali na categoria de base que começam a sonhar mais em ser jogador, e, né, isso só tende a crescer o beisebol em geral, né? Como você mencionou, hoje o beisebol amador, ele tem um grupo gigante, né, no Brasil, e isso também é graças aos nossos jogadores que estão dando certo lá fora, né, que vem chegando na MLB, igual André Rienzo, o Luiz Gohara, Ian Gomes, todos eles, Paulo Orlando, que chegaram, né? Graças a eles que cada vez o nosso beisebol vai crescendo.
Então é isso, né? O papo tá bom, a conversa tá boa, mas o Caldeira, ele tem que ir pro Panamá, vai lá para buscar essa classificação. Como essa visita é aquela visita boa, que a gente não quer que vá embora, eu vou começar se despedindo de quem é de casa e depois passo a bola no final para ele. Então, muito obrigado, Felipe, que daqui a pouco vai encontrar o Caldeira pessoalmente lá no Panamá, né? Vai representar o beisebol mundo afora. Inclusive, essa última edição que o Fê está gravando antes da viagem com a gente, Felipe. Obrigado pela participação, cara. Eu estou emocionado, confesso que eu estou emocionado pela oportunidade que a gente está tendo, por você nos representar, cara. Boa viagem, boa sorte. Obrigadão pela participação mais uma vez.
Eu que agradeço, Giba, VV. Eu falo brincando, mas essa é a grande oportunidade que eu estou tendo na vida, né? Eu compartilhei com amigos que eu tô desde 2010, praticamente, que entrei na faculdade sonhando com um dia cobrir beisebol. Demora, né? Às vezes o sonho leva tempo, mas aí, tá aí, 12 anos depois, estou embarcando nessa. E queria agradecer muito o Thiago, porque tem coisas que a gente realmente não sabia e muda completamente a perspectiva que a gente analisa, né? O processo de construção de um elenco, o trabalho de base que é desenvolvido, né? É muito legal poder saber como realmente funciona, ter essa noção aí de bastidores que às vezes não vem a público, né? E ajuda a gente a compreender por que as coisas funcionam da forma como funcionam, e felizmente porque, conforme tem passado o tempo, mais o beisebol tem de fato aberto, né, portas para atletas brasileiros chegarem a um processo de mudança de vida, né? A gente conversou semana passada, retrasada, com a Bárbara do softball, que comentou isso. É muito legal ver como o esporte realmente muda realidades. Então, muito obrigado ao trabalho que, né, você, Thiago, representando aí o processo de formação de atletas no Brasil, faz. Meus parabéns, e vamos conquistar essa vaga aí para brilhar ainda mais.
Maravilha. Vevê, muito obrigado. Obrigado mais uma vez pela fundação do beisebol Mundo Afora, senão a gente não estava tendo essa oportunidade hoje. O Felipe não ia ter a oportunidade dele, a gente não ia conhecer o Caldeira, a gente ia estar sofrendo aqui e tu só pensando, ai Deus, tomara que o Brasil passe de fase. Mas obrigado, Vevê, mais uma vez por participar aqui, por todo esse esforço.
Obrigado pelo programa, Giba. Queria desejar uma boa viagem tanto ao Felipe como também ao Caldeira. Duas pessoas que eu converso todo dia, né? O Felipe, que é membro do beisebol Mundo Afora, e o Caldeira, que também é quase um membro da gente, tá? O Caldeira é um cara que ajuda bastante a gente com informações aí. Ele é um cara que é muito importante na formação de atletas, mas também tem nos ajudado, né, para que a informação chegue ao público, né, aos torcedores. Então, queria agradecer imensamente, tá, a você, Caldeira, por isso. E espero que da próxima vez que a gente for se reunir de novo para falar sobre beisebol, seja com o Brasil classificado para o WBC.
É exatamente essa a proposta. Já está feito aqui o convite. Brasil vai para o Panamá, e a hora que voltar com essa vaga, a gente vai gravar mais um podcast, aí a gente vai ver. A gente vai chamar atleta também para participar, vamos falar com o Caldeira e vamos falar sobre essa classificação e os planos para o próximo ano, se Deus quiser. Caldeira, imensamente, mil vezes obrigado por tudo que você tem feito pela gente, pelo beisebol nacional, pela nossa seleção. Boa viagem, meu amigo, e a casa sempre é sua.
Não, eu que agradeço imensamente por essa oportunidade, né, de estar conversando com vocês, com todo o público, né, do beisebol Mundo Afora. Agradeço muito todos vocês que fazem, né, essa divulgação, que eu vejo que é muito importante para o nosso beisebol, né? E peço a todos bastante energia positiva, torçam muito pelo Brasil. Pode ter certeza que todos nós vamos dar o nosso 1000% lá para conseguir essa classificação. E peço a energia positiva de todos amantes do beisebol brasileiro.
É isso aí, tá levando todas as nossas vibrações positivas. Você que tá ouvindo a gente, não esquece, ajuda o beisebol Mundo Afora a chegar no Panamá também. O Felipe tá indo para lá, a gente já conseguiu arrecadar mais de 30% do valor que a gente precisa. Vamos lá, contato@beisebolmundoafora.com.br, a nossa Pix tá no nome de Grace Silva. Faz sua contribuição e faz acontecer esse encontro entre o Felipe e o Caldeira, porque eu preciso de uma foto desse momento, viu? A nossa edição do Beisebol Mundo Afora fica por aqui. O nosso desejo de sorte a essa seleção vai junto, e a gente espera muito por essa classificação. Não esquece, tá? Antes do jogo, do primeiro jogo na sexta-feira, no dia 30, vai ter uma entrada ao vivo no Instagram. Giba, Felipe Burim e Pedro Ivocuda, vixi, aprontando o que a gente vai fazer nessa live, Deus do céu! E ó, não esquece, viu? Vocês, jogadores da seleção, que estão ouvindo também, pode acabar o jogo e correr pro beisebol Mundo Afora, igual vocês fizeram no Sul-Americano, porque a gente vai estar falando de vocês lá, viu? Vocês são famosos aqui. Gente, muito obrigado por essa edição especial e beijo no coração de todos. Fui!